Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu me cochilei.
No programa Cidadania, o Sol de hoje, a Rádio Web Gira recebe a vice-prefeita de Salvador, professora Célia Sacramento, que vai conversar com a gente sobre a participação de mulheres negras na política, ou seja, a participação de negras e negros em postos de liderança e poder.
Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, os mais belos montes escalei.
Estamos de volta então com a professora, militante do movimento negro e vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Felipe. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui agora sendo entrevistada pela Rádio Web da Universidade Federal da Bahia.
Então, é um grande prazer para nós todas e todos escutarmos a senhora que tem um cargo de liderança aqui no município de Salvador. Eu gostaria que você começasse nos contando um pouco da sua trajetória. Como que você se tornou professora, doutora? Isso é muito importante mencionar. Nós compartilhamos a mesma instituição, Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, doutora e hoje vice-prefeita de Salvador, uma grande liderança no município e no estado da Bahia.
Nossa, Felipe, foi uma luta muito árdua, né? Eu não posso, assim, tipo, pular. Cheguei doutora porque fui estudar em Santa Catarina. Eu preciso falar do início da minha infância, que foi uma infância muito dura. Na verdade, eu sou filha de pais baianos, mas eu nasci em São Paulo. Meu pai foi trabalhar em São Paulo em função do êxodo rural. Minha mãe também. E lá eles se conheceram. Tiveram 6 filhos. Eu sou a segunda filha desse casal. Depois eles vieram para Salvador. Mas vieram de Salvador, de São Paulo para Salvador com uma visão do que é a vida em São Paulo. E eles descobriram o seguinte, que todo mundo que foi para São Paulo para trabalhar conseguiu se dar bem. Então você não encontra em São Paulo pessoas do Nordeste que chegaram lá e não são felizes por estar lá ou por ter estado lá. Todo mundo conseguiu emprego, trabalhar, em todas as condições. Todo mundo agradece o que São Paulo pôde oferecer. Mas meu pai e minha mãe perceberam que quem foi para lá para trabalhar e também estudar vieram com uma perspectiva muito melhor. Então eles diziam, eles casaram cedo, né? Meu pai com 25 e minha mãe com 24, que eles iriam proporcionar aos filhos essa oportunidade de trabalho, já que na família do meu pai, todas as meninas já sabiam que seriam trabalhadoras domésticas. Enquanto na família da minha mãe, eu tinha uma tia Terezinha, irmã de minha mãe, a única irmã que ela tinha, que era professora da primeira escola comunitária do bairro da Fazenda Grande do Retiro, Escola Nossa Senhora da Conceição. Então, eu pouco referencial de universitário, né? Nós não tínhamos nem perspectiva, nem sequer sabíamos o que era a universidade. E meu pai, quando veio para Salvador, ele se instalou aqui próximo do gabinete, aqui na Rua do Paraíso, numa portinha daquelas que tem até hoje aqui na Rua do Paraíso. Ele instalou uma sapataria para consertar sapatos, fazia muitas encomendas para o Valdemar Calçados, né? Que era lá da Barra, então eles eram parceiros, ou com o Rápido Baiano lá no Tabuão. E nesse trabalho ele tinha muito contato com jovens estudantes daqui do Colégio Central. Então esses jovens do Colégio Central sempre iam consertar sapatos e começavam a conversar, né, sobre o cotidiano da vida e da perspectiva escolar. E falavam da universidade. Meu pai ficava vislumbrando isso. E ele começou a perguntar de temas todos, biologia, química, para o pessoal, né, para conversar. E começou a ver que sempre eles estavam com livros na mão. E ele perguntou um dia por que daqueles livros eles sempre lendo ali. Não, é porque nós temos que dar conta de uma carga de literatura para o vestibular. Então meu pai começou a pedir emprestado os livros e trocar pelo serviço do sapato. E eu lembro do primeiro livro que chegou na minha casa, eu devia ter 9 para 10 anos, que foi o Capitães de Areia. Então meu pai chegou lá em casa dizendo, já li e preciso, é muito importante vocês entrarem na universidade, que ele nem sabia o que era, que vocês leiam também, porque todo mundo que faz faculdade tem que ler esses livros. Porque o pessoal contava, os meninos contavam ele. Então minha mãe lia E a gente ficava revezando o livro, porque só tinha 8 dias para todo mundo ler o livro. Então era aquela empolgação, um contando para o outro. E de noite, quando meu pai chegava, nós fazíamos um reconto do livro. Então era muito interessante essa metodologia. E nós fomos assim durante um tempo. Depois meus pais se separaram. E nesse período, meu pai e minha mãe, com os meus agora mais dois, né, dois irmãos baianos, 8 irmãos, nós morávamos no bairro de Brotas, ali na rua Machado de Assis, aquela rua da Rádio Cultura, que lá embaixo é uma divisão entre o Brejo e o Brongo, né, que são bairros ali no Bonocô. Eu morava ali e meu pai e a família da minha mãe morava na Fazenda Grande do Retiro. Então eu circulava entre Brotas, o final de linha de Brotas, Alto do Saldanha, que são a família dos meus avós, né, os pais de meu pai, e o bairro da Fazenda Grande. Quando eles se separaram, meu pai foi morar no Parque São Cristóvão, lá próximo do aeroporto, e minha mãe foi morar no subúrbio. Então eu passei a ver um outro cotidiano da vida, né? Da parte entre 13 e 14 anos, eu passei a conviver muito no subúrbio ou no bairro do Parque São Cristóvão. No Parque São Cristóvão, o Parque São Cristóvão era um bairro até estruturado, melhor do que é hoje. Foi um bairro planejado, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Meu pai, nessa época, já tinha, inclusive, um Fusca. Então, era uma situação de um micro empreendedor, né? Pobre, mas com dignidade. Já tinha televisão a cores, não sei o que era raro nas casas. Minha mãe foi morar no subúrbio, não. Foi morar numa condição muito subhumana, numa casa que mal tinha... Não tinha reboco, não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. E era comum as pessoas morarem assim no subúrbio ferroviário de Salvador. E ali foi que eu vim conhecer a realidade da vida, porque eu estudei sempre escola pública. Estudei em Brotas, no colégio Coronel Sebastião Dias. Depois estudei no colégio Clemilda de Andrade, também em Brotas. Depois estudei no colégio Abrigo dos Velhos, também em Brotas. Depois estudei no João Pedro dos Santos, ali no Bonocô. Depois estudei no Luiz Viana. Depois, no subúrbio, fui estudar ali no Castelo Branco, comercial. Fiz o curso técnico em contabilidade, porque eu precisava trabalhar. Com essa separação de meus pais, foi muito importante para mim começar a trabalhar muito cedo e sempre lendo muitas revistas, jornais, livros, para me preparar para a história de entrar na faculdade. Eu e meus irmãos, a gente sempre ganhávamos, nós sempre ganhávamos campeonatos de leitura, né, quem lia mais e tal, ou redação, ou até poesia, né? Eu e meus 3 irmãos sempre fomos muito poetas, muito de fazer música, né? Muito essa coisa artística. E meu pai dizia, olha, artista nessa cidade não tem oportunidade. Eu vejo pelo centro da cidade, meu pai convivia aqui, que a pessoa passa muita necessidade em função de fazer opção artística. Meu irmão mais velho queria muito ser cantor, dançarino, tal, ir para teatro. Não, os negros no teatro não tem vez. Homem dançando, ele tinha uma visão assim, muito homofóbica, né? Homem dançando só se for tipo Ney Matogrosso. Aí Ney Matogrosso sempre aparecia na televisão, no Fantástico, ele chamava a gente, alô, tá vendo? Se é para ser gay, tem que ser naquele estilo ali. Cara, competente, não sei o quê, porque para ficar na esquina, tal, outras condições que as pessoas que fazem essa opção de vida, não vale a pena. Então fazia umas discussões assim muito pesadas para a gente entender o que era a realidade da vida. Então nós nos preparamos para ir para a área técnica, todo mundo, né? Área de engenharia, área de arquitetura, etc. e tal. Eu gostava de química e vinha também um peso. Olha, esse negócio de ir para o polo não dá certo, porque tem problema de leucopenia. Todo mundo que trabalha nessa área petroquímica em São Paulo tinha um problema de leucopenia. Então imagine, o sonho da minha geração era entrar no polo petroquímico. E dentro da minha casa tinha um boicote contra, não. Polo, não. E o que fazer? Um dia eu abri o jornal e vi muito auxiliar de contabilidade, assistente contábil, conversando com o tio Agnaldo Cirino da Costa, que ele era oficial de justiça casado com minha tia Terezinha, a professora. Ele falou assim, essa área é uma área muito boa, curso técnico em contabilidade. Lá no Piripiri tinha um curso técnico, então eu abandonei a área da química, né, que foi a primeira área que eu entrei, e fui fazer o curso técnico. Eu gosto muito de rádio, de televisão. Eu queria, poxa, então vou ser ou química, ou fazer química, então eu vou para o radialismo. Eu vou fazer rádio. Eu gosto muito de fazer entrevistas no bairro, ficar falando dos problemas do bairro. Eu sempre gostei de fazer isso. Mas também não via perspectiva, né? Onde é que eu vou trabalhar? Não tinha opção, né? Não tinha caminho. No curso técnico em contabilidade, eu passei a estagiar no escritório de Arivaldo Figueiredo Nicuri, primo do então prefeito Manuel Castro, e lá ele me ensinou muita coisa do que é a rotina de um trabalho na área de serviços, porque ele trabalhava com negócios imobiliários, E um ano e meio depois, com quase 17 anos, eu fui selecionada para trabalhar na Caixa Econômica Federal como estagiária. E trabalhei na Caixa durante 6 meses, né? E passei a ficar rica, porque eu ganhava meio salário mínimo com o seu Arivaldo Figueiredo Nicuri, e ali eu passei a ganhar 2,5, 3,5, aliás, que era um salário razoável para estudante secundarista. Os universitários ganhavam 5,6. Na época, né, os estagiários eram muito bem remunerados, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal. Mas eu descobri que eu não dava para essa rotina, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, não era a minha praia. Então, na hora de renovar o contrato, eu pedi para sair e foquei em trabalhar. Eu conversei com o contador dessa empresa e pedi para ele, ó, quando houver uma vaga para estagiário, eu quero ir para lá, eu quero aprender contabilidade mesmo. E ele me deu essa oportunidade, né, Glicério Marques, contador, para trabalhar na empresa dele. Lá eu aprendi todas as rotinas do escritório de contabilidade. Primeiro na fiscal, depois fui de RH e fui subindo, galgando todas as áreas em pouco tempo, em 9 meses. Era algo assim estranho para o pessoal, porque eu acabava o meu serviço e ia ajudar o outro. Então, quando eu ajudava, eu aprendia. E fui assim, ajudando. E a pessoa, mas seria você é besta? Eu digo, não, é que eu tenho pressa de aprender. Eu preciso aprender, não posso ficar o tempo todo na mesma coisa. E na contabilidade, tudo vira rotina. A novidade são as mudanças na legislação. Quando você aprende, aprende mesmo. Depois é só ficar atualizado. Então, eu ficava atualizada, já tinha um hábito da leitura. E concluí o segundo grau, já com foco em fazer a faculdade. Então, já ganhava um salário. Depois fui trabalhar com o Wilson Figueiredo Nicori, no Centro Empresarial Iguatemi. Ali eu já ganhava um salário razoável, né? Mais de 3 salários mínimos. Antes, trabalhei na Sunorte Serviços Marítimos Limitada, como assistente financeiro, uma experiência muito boa. Então, assim, para o padrão da época, que todo mundo ganhava salário mínimo, eu já estava bem. Não precisava mais ficar pensando em faculdade, não sei o que, não sei o quê. Porque já estava na faixa de 3,5 salários mínimos. Era tudo que todo mundo queria. Só que eu tinha essa incógnita, né? Eu e meus irmãos. A universidade, o que será esse negócio? Eu sabia aquela coisa muito mito das cavernas, que a gente estuda lá com Platão, né? Aquela ideia é que todo mundo fica na escuridão do desconhecimento, que às vezes surge uma luz e tem pessoas que insistem nem querer ver que luz é essa. Mas quando eu estava na escuridão do conhecimento do que é a vida e que ia para o cotidiano de qualquer pessoa pobre como eu, da periferia, eu vi essa luz que era meu pai e minha mãe, que mesmo separados, ficavam na pressão do cuidado com a menina, com os meninos, que nós tínhamos potencial e nós podíamos entrar na universidade. E foi nessa história aí que eu comecei a me lançar para entrar na Universidade Federal da Bahia, porque na minha época, ou católica, nem pensar, era paga, ou Universidade Federal da Bahia. Então, era essa a opção. Um curso muito concorrido, ciências contábeis, era o quinto. O primeiro lugar sempre foi medicina, depois comunicação, depois direito, as engenharias, depois contabilidade e administração. Né? Na minha época, era essa, né, a concorrência, né, a lógica das concorrências. Então, eu prestei o primeiro vestibular, sempre fui aluna acima da média nas escolas públicas, mas eu tomei um susto. Minha primeira nota foi 4,6. Eu quase morri. Meu Deus do céu, eu sou burra demais. Como é que pode? Então, eu fui enganada na universidade pública, né? Como uma pessoa passa, conclui o segundo grau com uma nota acima da média e não passa no vestibular? Então, eu fiquei horrorizada e culpei. Durante muito tempo, eu culpei a minha escola pública, por essa deficiência. Só muito tempo depois, Felipe, é que eu disse que descobri que a minha escola não teve culpa. É que eu fiz o curso técnico de contabilidade. Quando você faz curso técnico, não tem química, não tem física, a matemática é financeira, entendeu? Então, não tem biologia. Então, essa era a minha dificuldade. E eu fiquei o tempo todo culpando, dizendo que foi a deficiência. Para o que eu fui preparado no segundo grau, eu estava bem, já estava no mercado de trabalho, já estava trabalhando, já estava bem remunerada. E, enfim, então vamos estudar. Então, trabalhando o dia inteiro, estudando de noite no cursinho IDEA, eu fiz o segundo vestibular. E aí melhorei bastante. Tive uma nota 6,7. Então foi maravilhoso. Ah, dá certo. Então estudar é o caminho. Eu nunca corrigi nenhuma das minhas provas, viu? Isso eram os meus amigos que ficavam fazendo a correção, vendo. Eu digo, nem veio. Eu não sabia quais eram as disciplinas que eu perdia. Depois de muito tempo que o pessoal não sei, você precisa investir no inglês. Lá vai eu para o Aquibeu estudar o inglês. Mas nunca peguei a prova para corrigir. Era a galera que corrigia, que fazia análise, né? Era a professora, hoje que é a professora doutora Isabel Cristina Ferreira dos Reis, ou Valdemir Menezes, ou Washington Bonfim, ou José Roberto Fontoura, ou Bárbara, né? E toda a nossa turma daquela época, né? Todo mundo, quando um desistia, o outro ia segurando a peteca, empurrando. Não, não desista não, vamos persistir. Terceiro vestibular, a nota 8,3. Não, bora, insista mais um pouco e tal. E porque a vontade é desistir, né? Não tem jeito. A média é 7. Como é que 8,3 você não passa? Ah, seguinte. Mesmo estando assim na da média, tem uma limitação de número de vagas. Ou seja, você agora não está concorrendo pela sua capacidade. Capacidade você já tem para entrar. É a média 7. O problema é que tem alunos que têm as melhores alimentações, estudaram nas melhores escolas, que estão concorrendo com você. Então, as probabilidades... Todo mundo desistia. Todo mundo, Felipe, na nossa época. A gente entrava em depressão. Sabe como é depressão de pobre? Eu não sei sua origem. Depressão de pobre é aquela que você chora, 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 chora. 2 dias. Porque você tem que pagar as contas, sabe? É, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, eu ia nessa... E eu sei que no terceiro, no, na quarta tentativa, com a nota acima de 9, entrei na Universidade Federal da Bahia. Ali eu descobri que querer é poder. Entrei na universidade, foi alegria, comemoração total. Eu lembro que quando eu perdi na antepenúltima vez, nessa depressão, eu cheguei para as minhas amigas, meu Deus, o que, que eu faço? E uma amiga, algumas amigas fizeram uma rodinha assim, no cursinho CH. Você precisa entender o seguinte, do novo ano, né? Do quarto ano. Perceba que vestibular não é para preto e pobre. Você é uma pessoa tão simpática, por que você não arranja um namorado que tenha caráter, dinheiro e personalidade e calma? Esse negócio de ficar estudando, você... Pra quê? Você é uma pessoa bonita, rapaz, não vai faltar, hein? E eu até me acho bonita hoje, eu olho no espelho e vejo que eu sou uma pessoa bonita mesmo. Mas que imagine, quando eu cheguei em casa contando pra minha mãe quase morre. Minha mãe era auxiliar de serviços gerais da Galo Turismo. Naquela época que tinha prostituição internacional. Onde tinha um tráfico mesmo, né? Onde tinha uma rota de turismo sexual, onde havia uma seleção das meninas que dizia que ia ser modelo, ia ser não sei o que na Europa, mas na verdade era a prostituição, tinha todo um esquema. Então minha mãe se desesperou. Célia, com quem você está andando? Que se mistura com porcos? Vamos continuar na meta. E você tem crescido a nota. Vai conseguir. E consegui inclinar a universidade. Ali eu descobri que querer era poder. Aí, logo no segundo semestre, procurei o meu mestre, o professor Walter Crispim da Silva, para saber, professor, depois da faculdade tem o quê? Porque agora eu não paro mais de estudar. Ele falou, pô, Célia, tem um sonho impossível. Qual é, professor? Fazer? É mestrado em contábeis só na USP. Então, você não vai sair de Salvador para ir para a USP. Eu vou, professor. Célia, você está no segundo semestre da faculdade, dizendo que vai para a USP, tudo bem. Enfim, e assim que eu concluí a faculdade, meu pai me... No dia, na noite da formatura, Célia, eu preciso conversar uma coisa com você urgente. Porque as pessoas me perguntavam, Célia, como é que você conhece tantos livros, né? Leu tanta coisa, sem ter acesso, você é vindo da pobreza? Eu digo simples, o livro da minha vida sempre foi através de sebo. Na Barroquinha, hoje é uma casa institucional, mas você descer a ladeira da Barroquinha, antigamente o cara vendia no chão. Tem um outro cidadão que vendia, até hoje ele vende livro lá naquela rua. Quando você sobe a Praça Castro Alves, à primeira direita, tem uma ruazinha ali, que tem um sebo ali. Aquele sebo é muito antigo. Então eu sempre tive livros na troca, no sebo, ou na Biblioteca Central dos Barris. Então eu sabia quem é que estava com o livro. Por exemplo, se eu quisesse ler um livro de Machado de Assis e não estava disponível, eu perguntava para a pessoa, a bibliotecária, vem cá, quem é que está com o livro tal? É Bárbara. Ah, eu encontrava a Bárbara. Bárbara, tenha paciência. Já passou 2 dias de entregar o livro. Então era uma briga a gente quando encontrava os colegas na Lapa. Porque a gente já sabia que estava com o livro e que era aquele livro. Porque a UFBA tinha uma maldadezinha, né? Ele não tinha o mesmo livro, o mesmo rol dos livros todos os anos, não. Periodicamente mudava. Esse ano vão cair esses. O outro ano vai cair aquele. Então era um sufoco e a gente tinha que acompanhar aquilo sem ter livro. Então era torcer para que a Biblioteca Central comprasse ou ficar nos sebos. Ou algum amigo, eu lembro, eu tenho um amigo que comprou, não tenho autorização para falar o nome dele, por isso que eu não vou falar, mas um livro que foi muito importante para a minha vida, que falava, que discutia a questão do capitalismo, a insustentável leveza do homem, que era um livro caro, de Léo Huberman. E esse amigo me deu de presente uma coisa assim que eu não esqueço, eu ganhei 4 questões na UFBA por causa daquele livro. Então, acho que era coisa assim. Então, para mim, livro sempre foi uma coisa assim muito valorosa, né? Quando eu vou dar presente para alguém, a primeira coisa que eu faço é um livro. Pena que o pessoal não dá o valor que eu dou. Mas eu valorizo muito o livro. E aí, meu pai, no dia da formatura, disse: ele, preciso lhe contar uma coisa. Porque quando ele chegou na faculdade, todo mundo, rapaz, parabéns pela sua filha, o senhor é um poço de conhecimento. Chega, o senhor já leu o livro tal, e pai, não sei o quê, meu pai todo envergonhado. Ele disse, ele precisa de conversar uma coisa, o que foi? Você fica dizendo para todo mundo que eu sou intelectual, que eu sou aquela pessoa. Mas se o senhor é mesmo, se toda essa coisa da busca pelo conhecimento, tudo isso eu aprendi, meu pai falava bem. Sério, pelo amor de Deus, eu preciso lhe contar o seguinte, eu nunca li livro nenhum. Como, meu pai? Eu nem gosto de ler. Eu leio, meu pai sempre dava um jornal debaixo do braço. Não, eu leio a primeira capa do jornal e depois vou fazendo um terror para vocês lerem o interno e me contarem o que tá. E leio a orelha do livro. Aí eu fico com a ideia de tudo que tem no livro e o resto vocês leem e me contam. Eu fico ali. Rapaz, o senhor não vai me dizer um negócio desse que eu já espalhei para a cidade toda. Meus amigos sabem que o senhor é um intelectual e o senhor conversa bem desse jeito. É, mas eu não li não e não é bom você ficar repetindo isso aí. Então, nisso, depois, no terceiro semestre da faculdade, eu desci no corredor da Fundação Visconde de Caíru, eu vi um aviso, precisa-se de assistente contábil na empresa de transporte Joevanza. Eu fiz a seleção, uma seleção dura, que era muito mais para os alunos que tivessem mais tempo de faculdade, já os que estariam formando. E aí eu acho que foi, se existe sorte na vida, essa foi a primeira vez que aconteceu comigo, porque a pessoa que fez a seleção comigo, era uma, eu não sabia, a gerente de recursos humanos era a dona da empresa. Então ela fez a seleção comigo e achou que eu tinha um potencial para assumir a vaga. Só que com 15 dias eles brigaram com o contador geral de uma empresa perto da minha casa lá no subúrbio. E aí me chamaram, ô Célia, o contador geral, que era marido dela, isso eu não sabia também, que era marido dela, o Ivo Colantoni, né? Era Maria Perpétua, a dona da empresa, e o Ivo Colantoni. Hoje são auditores fiscais, né, do Estado. Ele aí disse, Célia, Perpétua fez sua seleção e disse que você é técnica, tem registro direitinho, tal, tal. Já trabalhou no escritório, fecha balanço. Não, é verdade isso tudo aqui? Eu disse sim. Tem uma vaga para contador lá perto da sua casa. Você não quer? Não, eu quero. Porque a gente jovem não tem minha sanidade, não. Eu fui dizendo quero, mas no fundo, se fosse hoje, eu não teria dito. Porque você pensa mais. Na juventude, não, vou. É desafio e fui. Foi uma experiência bacana. Primeiro que eu mudei minha vida, né? Passei a ganhar 15 salários mínimos, era contadora geral da empresa. Passei a me envolver mais, a pesquisar. Mas nunca larguei o social. Porque eu morei no subúrbio. E quando eu morei no subúrbio, na condição subhumana, minha mãe e um grupo de mulheres do bairro formaram a Associação Nova Aliança. E como eu fiz o curso em contabilidade, minha mãe era tesoureira da associação, Marina Conceição era a presidente da associação, o João Cara, um dos diretores, várias pessoas, né? Seu Brito. Então, eu sempre ajudei, né? Sempre participei, inclusive uma vez disputei para querer ser presidente da associação. Não ganhei, porque minha chapa foi impugnada, já que todo mundo da minha chapa era de menor. Então, sempre ali, eu fui com 16 anos para Brasília, né? No movimento da FABES, que é a Associação de Bairros, de ônibus para conversar com Ulisses Guimarães, né? Participei das lutas das diretas aqui em Salvador, fui para Brasília também, né? Sempre que tinha ônibus, eu era indicada da associação para representar a associação, para representar o subúrbio nesses debates. Então, mas minha mãe não queria muito que eu ficasse envolvida com essas coisas, não. Ela dizia que eu tinha que focar em estudar. Porque o movimento social, e Bárbara, que bem o diga, né? Ele capta, ele suga. Se você não focar, você termina perdendo uma boa parte, porque é a sua vida que está em jogo, é a vida daqueles seus. E eu consegui continuar ajudando o movimento social, em função do meu conhecimento técnico de contabilidade, comecei a ajudar algumas associações e fui ajudando, sem nunca ter cobrado um real. Nunca cobrei. Até alguma doação que algum fez, ou algum pagamento, eu reverti para os meus alunos. Com 26 anos, eu passei num concurso na Universidade Estadual de Feira de Santana, e depois, logo em seguida, fiz a seleção do mestrado na USP, morei em São Paulo 3 anos, mas sempre fiquei ajudando essas associações na prestação de contas, na busca pela utilidade pública, no controle, na qualificação das pessoas, cursos e treinamentos profissionais. E por fazer tanto essas coisas, a demanda sempre aumentava. Aí eu passei a ver que os alunos tinham problema com estágio. Então, eu dizia para as pessoas, bom, tudo bem, eu posso resolver o problema da sua entidade, a contabilidade, preparar projetos, ensinar vocês a fazerem projetos, porque eu nunca gostei de dar o peixe, não, eu gosto de ensinar, sou professora por causa disso, eu gosto de ensinar, mas vocês vão ter que dar uma vaga para estágio para os meus alunos. E comecei a fazer isso com vários alunos vários, em cooperativas, em entidades, todo tipo. Só que aquilo, sabe, você vai fazendo sem perceber a gama, né? E fui fazendo parcerias com outras faculdades. Hoje é comum, na época do imposto de renda, as faculdades fazerem imposto de renda de graça, né, tal. Mas quem, eu fui a precursora desse projeto aqui em Salvador, montei um stand junto com o professor Walter Crispim no Shopping Piedade para organizar isso, né? Então isso foi uma notícia nacional. Eu acredito ter sido a precursora no Brasil a fazer esse trabalho em 2000 aqui em Salvador. Então, fazendo esse trabalho social, mas sempre estudando, sempre envolvida com os movimentos, lembro das muitas reuniões que participei do movimento social, a Bárbara é minha colega desde essa época, e eu podia não estar lá o tempo todo como ela, mas que eu dava, que metia as caras lá, que chegava lá, que dava a minha voz, eu ficava ouvindo um pouco, então eu sempre estive lá e cá, ou no trabalho, ou na academia, mas nunca deixei o movimento social. Depois, a FIB montou uma turma de doutorado em engenharia da produção aqui, onde algumas disciplinas iam ser feitas aqui em Salvador, outras disciplinas lá. Eu participei dessa seleção, coordenada pelo professor Sudário de Aguiar Cunha, contador. Esqueci de lhe contar que eu sou contadora, e por ser contadora, fui convidada para ser conselheira do Conselho Regional de Contabilidade. Fui a mais jovem conselheira do CRC, com 26 anos já estava lá, desenvolvendo um trabalho. Cheguei a superintendente de todas as delegacias do Estado. Em 1999, passei a ser palestrante, né? Primeira palestra que eu fiz para mais de 1000 pessoas em Juazeiro. Depois não parei, depois passei a fazer conferências internacionais. Primeiro na Universidade do Minho, onde eu recebi um prêmio. Depois eu fui para Hong Kong, na China. Depois eu fui para a Turquia, para a França, para a Espanha, para a Argentina, para o Chile. Aí comecei a ganhar o mundo nessa história de fazer conferências e apresentar os meus trabalhos científicos na área da teoria da contabilidade, na área de custo, na área de planejamento tributário, na área de tecnologia. E fiz esse doutorado orientada pelo professor Bruno Kopp, lá em Engenharia da Produção na Universidade Federal de Santa Catarina, uma experiência maravilhosa. E quando eu cheguei no doutorado, um grupo do movimento social, foi quando saiu o Mensalão do PT. E aí estava todo mundo revoltado. Porra, como é que pode? Nós dissemos que ia ser moralidade, que ia ser ética, que ia ser tudo. E Lula dizendo que não era verdade, poxa. E todo mundo, eu disse, eu tô fora. Não vou mais, não participar mais de passeata, não participo de mais nada, porque estou fora. Eu sempre apoiei os candidatos. Eu lembro da primeira candidatura, Luiz Alberto, para deputado federal, lá na Fazenda Grande do Retiro, a gente, lá, ó. Eu nem votava. 16 anos de noite, chegava da escola, ia pinchar o muro, lembra? Correndo da polícia, lembra? Quer dizer, fazendo essas coisas e, de repente, Mensalão, então aquilo doeu muito. Expulsaram a Luísa Helena, pronto, aí piorou. Não quero mais saber desse negócio, desse movimento. Aí o pessoal foi na minha casa, no final de 2006, início de 2007. Professor, a gente precisa de um novo nome na política. Escolhemos o seu nome. E começamos, eu disse, eu vou. Mas só se for sem dentadura, sem cesta básica, sem saco de cimento, eu vou porque a professora Célia Oliveira, não vou nem levar meu nome Célia Sacramento, meu nome acadêmico, porque se acontecer alguma coisa, negócio de política, mar de lama, eu vou, porque a cidade precisa de um novo nome, eu vou, depois eu saio, tá certo? E aí vocês continuam, né? Se a história é essa, é mostrar que política é coisa séria, eu vou, mas não vou ficar não, que o negócio eu sou contadora mesmo de profissão. Em 1909, na faculdade, eu tinha um sonho de ser auditora das melhores empresas de auditoria, da Price, da Ernst & Young, da Arthur Andersen, que nem existe hoje. E eu fiz várias seleções para ser aprovada nessas empresas, para trabalhar como auditora, fazer carreira de auditora. Até que um amigo meu, branco, um dia ele disse, ô Célia, ô Negona, eu digo, diga a Parma, chamava de Parma lá, se ele me chamasse de Negui, ô Negona. Lembra de Zé Roberto Fontoura? Aí Zé disse, pô, não mande mais currículo para essas empresas não. Eu disse, por quê? Você já mandou quantas vezes? Eu, 3 ou 4. E todas as vezes que você mandou, e Valdemir mandou, eu mandei também. E você foi selecionado quantas vezes? Nenhuma, mas eu vou persistir. A gente não pode desistir e tal. Nesse caso aí, Celia, não tem jeito. Eles são racistas. Você é maluco, rapaz. Isso não existe, esse tipo de racismo, não. Assim como quando você quer entrar num restaurante, o pessoal diz que você não vai entrar porque é negro. Ou não sei o quê. Esse negócio de racismo na empresa. A empresa analisa a competência, ele não. Sabe quantas vezes eu fui selecionado? Eu disse, não. Eu fui selecionado 4 vezes. Aquela loirinha ali também, aquela outra ali. Quem aqui na sala tem mais experiência do que você? Ninguém, porque você fez o curso técnico, você trabalhou em escritório, então você é número 1 em qualquer coisa aqui. Depois de você, Val, porque tem experiência prática. Agora, como é que todo mundo aqui sem experiência nenhuma todo mundo é selecionado. Rapaz, eu entrei naquela segunda depressão, né? Porque, o que, que eu faço? E aí, quando eu concluí a faculdade, eu montei uma empresa de auditoria, Audipec, Auditoria e Serviços Contábeis. Aluguei uma sala aqui no Edifício Santa Rita. Desenvolvi o trabalho no Edifício Santa Rita durante quase 15 anos. 15 não, acho que 12 anos. Em 2006, eu aluguei um escritório lá no Edifício Salvador Trade Center, né, que é o escritório virtual, e desenvolvo o trabalho nessa minha empresa de auditoria até hoje, Audipec, que foi a saída que eu tive para resolver o problema de querer ser auditora. Né? Comecei a prestar serviços, mas ainda trabalhando nas empresas. Depois dessa empresa de transportes, que eu voltei para Salvador, eu comecei a dar aula e prestar consultoria à empresa pública, montei núcleos de pesquisa na Fundação Visconde de Cairo, que foi sucesso total. A minha tese de doutorado fala da qualificação do profissional para atender as demandas da gestão do conhecimento, onde eu falo da necessidade da tecnologia, né, como fundamental, né, você estar em sala de aula falando que o mercado quer ouvir, mesmo fazendo referência aos teóricos, mas se você não falar a linguagem do mercado, a pessoa vai sair da faculdade sem inserção, então não vai adiantar nada. Essa é a grande diferença do estar inserido após o processo de graduação ou não estar inserido. E eu provei isso na tese, nas áreas de contabilidade, administração, economia e direito. Aí, em 2005, junto com a professora Ana Rosa, entrei e iniciei o curso de direito na Facet. Em 2009, concluí esse curso de direito. E, paralelo ao curso de direito, saí candidata a vereadora. E fui a
pelo Partido Verde, não foi?
Exatamente. A gente escolheu, no mais dilema da política, qual seria o partido. E aí escolhemos o Partido Verde, e através do Juca Ferreira, que é uma pessoa que eu gosto muito, e também do Ari da Mata, que é o irmão da Alice da Mata. Então foram as nossas aberturas para entrar no processo político da cidade de Salvador. Fiquei entre as mais votadas do Partido Verde. Logo depois, mas o movimento social que me convidou não gostou muito da minha atuação na política com eles, e me descartaram, não dá. Mas o PV gostou. E o PV me chamou para ser candidata a deputada federal. Fiquei entre os 5 mais votados do Partido Verde, né, uma campanha muito difícil, com promessas de que vinham recursos e tal, né, e na verdade não veio nada, inclusive fiquei um pouco endividada com esse processo no Partido Verde. Depois, bom, disse, já que tem que dar uma contribuição para a cidade, então agora eu vou passar a trabalhar para ajudar o partido a organizar as zonais, organizar o partido para fazermos uma candidatura com uma chapa própria. Porque na candidatura anterior eu fui a mais votada, mas eu não ganhei. Eu fiquei na suplência. Por quê? Porque eu não tinha um grande número de candidatos dentro do PV. Então eu comecei a ajudar na construção de um novo PV na cidade. Isso deu muito certo. Conseguimos fazer um crescimento político forte. E as bases dentro do PV me escolheram para pré-candidata a prefeita da cidade. E eu fiquei feliz, foi uma coisa que eu quis muito, então, ser prefeita da cidade, quando eu soube que o PV fez uma aliança nacional com o deputado federal Antônio Carlos Magalhães Neto. E eu tomei um susto, meu Deus. E a gente começou a falar no PV, água e óleo não se misturam. Tem alguma coisa errada, isso não vai dar certo, não. E, inclusive eu também. E depois veio a notícia, sério, é mais, além de você fazer essa aliança com o Partido Verde, além do PV fazer essa aliança com os democratas, ele disse que uma das condições é que você seja vice. E eu também não sei por que eu vou ser a vice, não. Eu digo, não tem condição, porque quando eu disser 5 coisas que eu acredito, ele mesmo não vai querer. E aí nós fomos para uma reunião com ele, primeiro com o Aleluia, né, o deputado federal do DEM, na época estava sem mandato de deputado federal, na casa dele, conversamos sobre política, e eu lembro que o Aleluia perguntou, será que você tem coragem? Eu disse, coragem eu tenho. Agora, a minha grande questão é até que ponto, de fato, nós vamos poder construir as políticas públicas que a cidade precisa, que a cidade está destruída. E tem as coisas que eu acredito, né, que vão ser fundamentais. E fui conversar com o prefeito lá mesmo na casa do Aleluia e falei para ele, porque eu não conhecia muito da vida dele, a gente só sabia aquela história que todo mundo falava, é grampinho, é não sei o quê, tal, né? Tinha uma história, ele já tinha sido candidato uma vez, não ganhou a eleição. Então, nunca procurei saber, mas já que eu ia conversar com ele, eu fui pesquisar um pouco da vida dele e fiquei feliz de ver que ele estava no rol dos deputados federais mais atuantes. Claro que tinha uma crítica do movimento social contra as coisas que ele defendia. né, que era a questão... Ele não, os democratas, mas ele como líder do democrata tinha que ir no meio, porque na política você faz parte de uma família. Então não adianta você, dentro da política, você discute dentro do partido e pode perder no voto. Então vai a ideia do partido, que nem sempre é a sua ideia, mas se o partido está defendendo, você vai no encontro? De encontro, não. Então o pessoal falava muito, mas sério, ele é contra o Estatuto da Igualdade Racial. Eles, os democratas, votaram contra uma série de benefícios, o ProUni, né, as questões de avanço da educação, contra o Código Florestal, tinha um elenco. E eu fui conversar com ele, olha, a cidade de Salvador, ela está destruída, e nós precisamos de uma pessoa como você. Eu olhei para ele assim, e eu pensei, esse cara deve ser maluco. Porque um cara jovem, na época ele tinha 33 anos, escolher a política para a vida dele, porque eu não escolhi. Né? Eu sou funcionário público estadual e federal, e ainda tenho empresa de auditoria. Mas o cara bilionário, né, escolher esse negócio que é o mar de lama que é a política para a vida dele, não deve estar na sanidade, não. Deve ser uma coisa assim, séria. Não pode ser brincadeira, não pode ser faz de conta. Né? Então eu passei, olha, eu digo, olha, eu topo. Agora só se for para a gente construir políticas públicas que digam respeito ao meio ambiente com desenvolvimento sustentável, porque eu já nasci ambientalista, eu venho de base de religiões de matrizes africanas. Dois, se for para defender as políticas de promoção da igualdade, porque nós vivemos num país racista e na cidade mais racista do Brasil, então não dá para fazer nada sem considerar essas questões. Três, se for para construir políticas públicas de respeito a todas as formas de diversidade, a começar da diversidade sexual, a começar da diversidade religiosa, tem que respeitar o ser humano porque é ser humano independente da sua condição física, porque ninguém nasce deficiente físico porque quer. E eu não construo, não trabalho com ninguém na política sem fazer essas considerações. Agora, eu sou contadora e advogada, pô, não dá para fazer nada sem prática de governança, de controle, de transparência, de contabilidade, de controladoria para viabilizar a gestão de uma empresa pública. Muito o que acontece é falta de controle, é falta de contabilidade, é falta de transparência. E a gente precisa disso. Agora, tudo que eu sou na vida é o último item 5, que é a base de tudo. Chama-se educação. Sem educação, nós não vamos para lugar nenhum. Eu sou essa realidade da vida por conta disso. E é isso que eu estou querendo, professora. Vamos construir um projeto para a cidade. E eu olhei assim e achei que ele ia dizer, ah, então não é isso que eu estou querendo, não. Eu ia cair fora, né? Ele disse que era isso. Então, prefeito, vamos fazer o seguinte, nós vamos descer aí em todos os becos e guetos da cidade. Só não vamos ganhar se não for vontade de Deus, porque não vai ser falta de trabalho. Vou me dedicar muito. Agora tem um detalhe. Se depois que você ganhar, você fizer igual a todos esses políticos que prometem e depois não fazem, não cumprem, não se preocupe, que eu não preciso de política para viver. Eu nasci pobre e continuo pobre, mas eu não estou para ficar defendendo alguma coisa por estar. Eu vou sair e não vou brigar com você, porque não é da minha prática brigar com ninguém. Então, história, movimento social, movimento profissional, conselho regional, e todo mundo sabe que eu não sou pessoa de briga. Eu falo verdades. Eu falo o que eu entendo como certo. Eu sou uma pessoa do diálogo. Eu vou cair fora e quando me perguntam, eu vou dizer, porque ele não cumpre palavra. E para você que escolheu para sua vida, carreira política, a palavra tem que ser uma coisa séria. E ele, não, professora, fique tranquila que nós vamos conseguir. E ganhamos a eleição. Estamos trabalhando desde o primeiro dia. Estou muito feliz de estar na gestão com o prefeito Assis Neto. Eu não faria, se eu fosse a prefeita, 50% do que ele fez, eu confesso. Ele realmente é trabalhador, ele é dedicado. Isso ajuda muito, muito, muito a nossa cidade. Então, eu estou muito feliz em estar desenvolvendo esse trabalho com ele. É, acredito que ele tem uma visão social que não tem nada a ver com o que eles, os democratas, defendem no âmbito nacional. Eu não consigo entender como ele consegue fazer isso, mas ele consegue. Então, ele fez esses quase 4 anos de gestão, nós fizemos, né? Esses quase 4 anos de gestão numa perspectiva assim, muito socialista, eu posso lhe dizer, porque foi justiça social no pagamento tributário do IPTU, foi uso dos recursos públicos com maior incidência e intensidade no subúrbio, Cajazeiras, ou seja, nos bairros periféricos da cidade, um grande investimento na educação, um grande investimento na estruturação dos conselhos, coisa que eles nunca fizeram, os democratas nunca foram, né, de fortalecer conselho, ele não. Ele fortaleceu todos os conselhos. E conselho é entidade de controle social. Então ele colocou os conselhos para funcionar, que isso não acontecia. Então realmente eu posso dizer que o prefeito está de parabéns por ter feito o trabalho. E foi assim que eu cheguei a essa condição de vice-prefeito da cidade de Salvador. por defender essas ideias de forma clara. Ah, e o pessoal diz assim, sério, então você agora está dentro da linha filosófica dos democratas? E eu digo, não, pessoal, eu estou com a Semi Neto. Eu estou no estilo Cazuza. Cazuza diz assim, ideologia, eu quero uma para viver. Então, eu não estou olhando a ideologia, porque eu ainda continuo pensando da mesma forma. Eu estou para trabalhar para aqueles que mais precisam, porque é minha base, é minha origem. Eu não tenho como sair dessa família. Entendeu? Então, é uma realidade. Tudo que eu puder fazer na minha vida para conseguir melhorias para o nosso povo, eu vou estar fazendo. E seja quem for, de qualquer lado, se for para fazer construção de melhorias para o social, eu vou estar em qualquer projeto.
Faremos agora um intervalinho musical com músicas escolhidas pela professora Célia e já voltamos.
Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar.
E você me negou. Meu corpo arde de pura paixão. Teu rosto é meio negro e suado, e eu não posso nem pegar na sua mão. Vagabundeio só por essa vida. Nesta avenida você não está. Eu não sou nada se falta você. Vou para o Ilha e te procurar.
Minha deusa do ébano,
vida, nesta avenida, você não está. Eu não sou nada, se falta você, vou para o Ilha de te procurar. Bela no sol balança, meus olhos brilham de felicidade. Minha majestade, eu quero te amar. A minha vida é uma batida forte, tambores soam no Ilê, aiê. A minha alma é uma festa negra, um ritual de amor e prazer.
Oh, minha beleza negra, negra.
Oh, minha deusa do ébano, cultura negra, Ilê, aiê. Escrita no seu corpo nu. Minha deusa do Ébano, Irmandade Leaiê, sonho lindo Curuzu. Irmandade Leaiê, sonho lindo Curuzu. Irmandade Leaiê.
Professora, quando eu cheguei aqui hoje no gabinete da vice-prefeitura de Salvador, uma das questões que eu percebi, né, como antropólogo, a gente tem as lentes bem focadas nas questões de gênero, raça e sexualidade, uma das questões que eu percebi é que o teu gabinete é um gabinete composto majoritariamente por profissionais negros e negras, e dentro desses profissionais, muitas mulheres negras ocupando os diversos cargos de um gabinete. Quais as principais barreiras que uma mulher negra tem hoje para ocupar cargos de liderança, seja na política, seja na ciência?
Ô Felipe, veja só, aqui no gabinete eu estou de acordo com a cidade. A cidade de Salvador tem 80% da população afrodescendente. Então, se você for contar, eu tenho exatamente 80% de pessoas afrodescendentes aqui. Então, aqui tem negros e tem brancos, sendo que 20% são brancos e 80% são negros. Aqui tem homossexuais, tanto femininas quanto masculinas. Aqui dentro do gabinete tem também. Então, aqui é a diversidade. Ok? Eu estou igual à cidade, perfeito. Aí você falou das barreiras das mulheres negras. Hoje está no racismo, né? O racismo é uma realidade, ser negro é você já contar com um componente de diferença na sociedade, porque o racismo é real. E a principal e grande barreira hoje de nós negros na cidade está nessa condição de sermos negros e termos que enfrentar o racismo todos os dias e todas as horas da nossa vida. Então, para mim, essa é a principal barreira. Enquanto mulheres, a nossa condição é pior ainda. Porque se os homens negros... Se os homens negros participam, porque os homens têm uma estratégia, né? Os homens negros, em geral, quando têm uma condição social, eles procuram casar com mulheres brancas. Tem estratégia para estar nos espaços. E as mulheres negras, elas estão sempre ali no cuidado, né, com a família, em manter. Então, a sociedade. Por outro lado, as mulheres negras, elas têm mais facilidade para ter espaço no mercado de trabalho. Subespaço, né? São trabalhos que, em sua maioria, estão sempre no topo, tipo, na área de limpeza, etc. e tal. A gente consegue desenvolver uma ação que é uma grande barreira, buscar estar em cargos específicos, né? O prefeito Assis Neto, ele teve o cuidado de construir com a professora Ivete Sacramento o PSI, que é o Plano de Combate ao Racismo Institucional. Então, se você for em qualquer unidade da prefeitura, você vai encontrar homens e mulheres negros ocupando espaços de segundo ou terceiro escalão. São as secretárias. A secretária do prefeito, desde que eu conheço ele, é uma mulher negra, Lilian. Mas se você for na SUCOM, a secretária de Silvio Pinheiro também é uma mulher negra. Ou homens negros, assessores. Então, está bem assim, né? Então, uma coisa assim, da nossa gestão, uma realidade. Mas a grande barreira mesmo é o racismo. Porque o racismo do Brasil, ele é disfarçado. O pessoal diz que não tem racismo, mas não deixa você participar dos espaços. Então, o racismo existe, mas ele não vai dizer para você que está sendo racista.
Boa tarde, professora Célia Sacramento. A minha pergunta vai muito em cima de, a meu ver, um dado novo. Novo não, que agora está visível, que é o fundamentalismo religioso. né? Como é que isso opera aqui em Salvador? Porque nós temos um problema hoje nacional, que é a bancada BBB, né? A bancada da Bíblia, da bala, né? E aí eu queria que você falasse um pouco do boi, que você falasse um pouco dessa parte, que homofobia nós sempre tivemos, historicamente, o racismo também, e hoje o fundamentalismo, que vem em uma intensidade de gerar ódio, coisa que nós nunca tivemos por causa de religião.
Pois é, Bárbara, que bom, né, estar sendo entrevistada por você, que já me conhece há muito tempo. Eu, particularmente, Bárbara, eu não concordo com você nesta história que nunca houve esse fundamentalismo, nunca houve essas brigas religiosas. Não, sempre houve. Sempre. Agora a coisa está diferente. Tipo assim, eu lembro, minha mãe sempre foi de religiões de matrizes africanas. Minha mãe usava turbante, minha mãe usava conta, assim. Mas minha mãe fazia questão de não estimular que nós usássemos, que nós sequer fôssemos no terreiro. Ela não estimulava, ela não, eu já nasci aqui, mas eu não quero vocês aqui, porque a sociedade está dizendo que não presta. Ok? Então, era uma coisa assim, e a toda a minha geração é dessa forma. Hoje você está vendo uma outra geração. Uma geração de uma juventude que diz, não, a minha religião é essa aqui mesmo, meus meninos vão para a faculdade mesmo de tosso, botam suas contas mesmo. Então, esse está o conflito. O conflito está porque a juventude de hoje ela não está querendo essa história de fazer de conta que é da sua religião. Eu sou evangélico mesmo, eu sou do candomblé mesmo, eu sou uma, budista mesmo, cada um na sua. Então, o que, que nós precisamos avançar no sentido de entender aquilo que eu falei, o respeito às diversidades. E, nesse caso, a diversidade religiosa. Então, para mim, passa por aí. Essa história. E aí vem uma falta de entendimento do nosso povo negro, da importância do poder político. Porque, em determinado momento, para nós conseguirmos conquistar os nossos espaços, nós precisamos construir políticas públicas. Como é que se constrói política pública para a mulher se a mulher não está lá no espaço de poder? Como é que se constrói política pública para aqueles que fazem as suas opções sexuais diversas, homens ou mulheres, se não tem quem faça essa defesa dos direitos da comunidade LGBT? Quer dizer, fica difícil. Então, é isso que nós precisamos entender, que política é coisa séria. Por que, que você não quer participar da política? Felipe não quer participar da política? Aqui nada, esse negócio nojento, fica todo mundo... Aliás, depois da vergonha que nós passamos na votação do Congresso... Ah, pela minha mãe, pela minha avó, meu Deus, um pessoal que, pela primeira vez, todos os brasileiros foram parar, sentar na televisão, ainda fazer pipoca, para ficar vendo o trabalho deles, que era pra eles dizerem, olhem, eu voto sim, porque de acordo com a Constituição, tal, 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 o outro eu voto não, porque tem um artigo tal, né? Todo mundo mostrar conhecimento de causa ali, a gente já fica, porra, já viu nossos representantes? Ficou todo mundo com vergonha. Pelo meu marido, que no outro dia foi preso pela Polícia Federal. Pelo meu avô, quer dizer, um absurdo. Um absurdo o nosso parlamento. Uma vergonha o nosso parlamento. Então, eles fazem isso de propósito, para afastar pessoas como vocês. Naquele estilo Martin Luther King. Quando um corrupto, um desonesto, um sem caráter está falando e gritando, a gente não deve nem ligar. Porque fizeram por merecer. Mas Martin Luther King sempre disse que o que mais preocupa mesmo é o silêncio dos bons. Então é isso que a gente não pode. Eu me senti mal esses dias na mudança da gestão. Eu fiquei vendo, ah, o PT fez um bocado de abacaxi mesmo, tinha que sair do poder. Não tem jeito, foram eles, pô. Eu posso dizer isso porque fui eu que peguei meu dinheiro e andei a pé para comprar estrelinha. E você fez isso também um bocado de vez. E quando saíam os modelos de camisa com estrela nova, hein? E a gente já comprou tal, a gente tinha orgulho de usar a semana toda a nossa camisa com estrela tal, entendeu? Então é uma coisa de orgulho. Eles acabaram com isso, os nossos sonhos foram roubados. Quando isso tudo aconteceu de corrupção, aconteceu o pior para nós, para mim, para a Barbie, para toda a juventude que construiu essa história. Roubaram os nossos sonhos. Então, quando roubaram os nossos sonhos, o que ficou para nós? A certeza que não tem mais jeito. Só que isso não é por conta do que eles ficam fazendo. Só que isso não é verdade. Tem jeito, sim. Nós precisamos acreditar na renovação. Então, eu boto muita fé de pessoas como a Semi Neto, por exemplo, que vindo, mesmo vindo dessa base do DEM, desenvolve um trabalho fantástico em Salvador, mostrando que política é coisa séria. Então, não importa de onde você venha, quais são as suas origens, o mais importante é quais são as suas intenções, o que é que você quer fazer quando estiver no poder. Então, na minha opinião, o que falta para o nosso povo é esse, as pessoas entenderem. Eu fico indignada quando eu vi, Dilma saiu, né, numa forma muito covarde, dizendo que ela cometeu um crime, ela não cometeu crime nenhum, mas já que eles estão dizendo que foi as pedaladas todo o problema, então pronto, eles não vão pedalar, vai se resolver tudo. Quando nós sabemos que não é nada disso, né? O Brasil já passou por várias crises. E essa crise não foi superada por conta da crise política que eles mesmos criaram, porque perderam a eleição e não se conformaram. E foram boicotar. E criaram essa estrutura para tirar a presidente. O povo está sentido, Felipe, Bárbara. O povo está doído. Eu tenho conversado com as pessoas na rua. O povo está sentindo. Eles só vão saber o reflexo que eles fizeram no processo eleitoral. Eles vão entender que o povo não está mais besta. Hoje tem tecnologia, tem televisão, tem internet. Está todo mundo vendo tudo. Então, o povo está sentindo. Aí, tudo bem, mas mudou. Foi democrático e tal. Está certo. Eu não, nem acompanhei mais nada. O prefeito fez anúncio, chamou toda a comitiva de imprensa para dizer, olha, agora nós temos, agora é um momento de paz, nós temos que apoiar o atual governo, então eu fiquei lá do lado do prefeito. Pô, é bom, porque, né, vida nova, tudo agora vai ser resolvido, tudo vai ficar maravilhoso, e ainda vamos ter um ministro para defender os direitos, tudo para a Bahia, então vai ser massa. Que eu chegue em casa, que liga a televisão, Felipe, que vejo a foto dos ministros, já tomei um susto. Eu não acredito. Cadê a mulher? Não tem nenhuma. Cadê? Eu não estou me vendo representado, não tem um negro. Deixa eu ver a ficha de cada um. Meu Deus. Se só tinha corrupto no governo do PT, nesse aqui, a mesma coisa. Deixa eu ver, então. Ah, tem Serra, graças a Deus. Quando eu fui ver, Serra não está na saúde. Está nas relações exteriores, ou seja, a missão de Serra qual é? Vender a Petrobras. Cada um tem uma missão ali. Aí, rapidamente, já arquivaram, nomearam Gilmar Mendes, já arquivou o processo de Aécio e outros. Quer dizer, foram privilegiados para uma série de ministros que estão indiciados. Gente, o que é isso, Felipe? Isso, gente, isso é uma falta de respeito. O que é pior, por não entenderem a importância e o papel da cultura, acabaram com o Ministério da Cultura, voltou para o MEC, ou seja, fazer de conta. Quer dizer, é piada, é achar que nós somos besta, porque o grupo do PT que estava lá, que roubou, que fez toda essa corrupção, toda essa história, fez isso tudo, mas trouxe para a Bahia 5 universidades. Eles fizeram isso tudo, mas viabilizaram a malha rodoviária da Bahia. Eles fizeram isso tudo, mas expandiram os programas sociais, Bolsa Família, etc. e tal. Eles fizeram isso tudo, é FIES, é ProUni, uma ampliação nunca vista. Eles fizeram isso tudo, o metrô está saindo aí, ó, de vinta em popa. E roubaram desse jeito. Quer dizer, então, que essa direita tradicional roubavam demais porque não faziam nada? Entendeu? Então, quer dizer, nós trocamos 6 por meia dúzia? O modelo de gestão que eles estão apresentando é pior. Eles só têm um mérito. Reduzir os ministérios, eu dei parabéns, só. Mas não colocar uma pessoa negra para estar ali pontuando, até para nós termos a sensibilidade de nos sentirmos representados. Não colocar uma mulher, quando no Brasil nós temos 53% da população brasileira feminina, sinceramente, viu, Felipe, eu não tenho mais nada a esperar desse governo. Porque ele já mostrou, nós estamos num retrocesso de mais de 30 anos. Então, isso não é brincadeira, é algo que nos deixa em desespero. É muito complicado mesmo. E todo mundo precisa se alertar. Então, você que é formador de opinião, enquanto professor, Bárbara, todo mundo, porque não dá. Não dá. Quer dizer, então, que agora a cultura vai ficar assim. Quem for amigo, porque não tem política pública. Quando não tem política pública, então as benesses vão para os amigos. Pô, Célia, você devia estar feliz. Você devia estar feliz pelo fato do prefeito tá bem com o governo federal, porque os recursos vão vir para aqui. Poxa, mas isso é política? Política é isso? É você estar de bem com o governo para os benefícios vir? Não, isso não é política, não. Não é isso que o Brasil quer, não. Nós queremos coisa séria. Aqui em Salvador, o prefeito fez isso. Ele contratou, nós fizemos um grupo político com 5 partidos. O PV, eu, ele e os democratas. O PPS e o PSDB. No segundo turno, entrou o PMDB. 5 partidos. Tudo bem? Ok, tudo ok. Na hora de ocupar os cargos de secretaria, fizemos de completamente diferente. O prefeito disse, a vaga é sua, PSDB. Agora indique uma pessoa com mérito. Porque eu não estou aqui para brincadeira. Eu não posso fazer de conta. Eu tenho um respeito à população. É por isso que nossa gestão é sucesso total. É por isso que ele é o presidente do Brasil do futuro. Porque o trabalho é sério. Quer dizer, Temer, com a oportunidade de dizer, olha, Congresso, vocês já não me deram a oportunidade de estar aqui? Não foram 300 e tantos que votaram para eu ficar aqui? Então deixem eu trabalhar, viu? Eu vou colocar pessoas com méritos. Ah, cadê você aí? Partido tal, diga aí quem é que você é. Agora me dê pessoas com currículo, que eu quero pessoas que queiram trabalhar. O Brasil não tem tempo para brincadeira. Rapaz, esse cara ia para o auge. Não. Ele faz isso aí, realmente é um retrocesso. E a gente não tem que ficar esperando, não vamos dar voto de confiança. Não dá voto de confiança, não. Porque eles são rápidos, eles sabem como fazer a maldade e nós não vamos esperar. Chega de tanto sofrimento, o nosso povo não merece, Felipe.
E, professora, para a gente concluir nossa entrevista, qual a proposta de você, a proposta, tua proposta e a proposta do seu partido, o Partido Pátria Livre, para esse momento político, esse governo do presidente interino com pouca diversidade, um retrocesso de 30 anos, a gente sabe, é o governo desde Geisel, que não existe um governo sem mulheres, sem negros, né? E nós vamos dizer que Temer afirmou, então, que vai colocar mulheres nas secretarias, mas a gente sabe o que ele quer dizer com isso. Qual que é a proposta do partido e da senhora para esse momento político agora?
Olha, nós temos duas propostas. A primeira, de ajuda ao Temer. Como? Dando uma dica. Ele pegue aquele que eu acho que é o melhor de todos os ministros, que é o Meirelles, e converse com o Meirelles. Meirelles, você tem carta branca com o mercado financeiro internacional. Então você vai chegar para eles e dizer, olha, o Brasil não aguenta mais de sangrar. Então nós vamos reduzir o pagamento da taxa de juros básicos. E esse dinheiro nós vamos reverter em dois aspectos. Reduzir, não é não pagar. Reduzir, Felipe. Para, viabilizar e potencializar as forças produtivas locais, porque o empresariado precisa de fôlego para trabalhar. Dois, redução da carga tributária. Nem que haja uma... Porque tem que existir a CPMF, que a CPMF pega uma outra galera. Eu sou a favor da CPMF, mas reduza esse percentual da CPMF nas empresas de uma forma geral, só esse percentual, e vamos fazer um projeto de redução da carga tributária. E terceiro, que eu acho que o Temer não vai me ouvir, né? Eu estou aqui com você, como é que ele vai me ouvir lá? Impossível, tem um bocado de outras prioridades. Não, mas uma mulher negra, ele que não valoriza. Mulher? Quiçá mulher negra. Então, eu estou falando aqui para a gente, né? Mas, eleições já. Eleições para presidente já é o caminho. Num movimento popular que precisamos fazer. A Constituição nos dá cobertura. Todo poder emana do povo. Então, o povo tem que dizer, não queremos isso. A sociedade política sabe que o povo estava dividido. Agora, nós vamos estar unidos. Eu queria eleições gerais já. Era melhor. Mas é impossível praticamente fazer isso. Mas eleições já, só para presidente, não. Então vamos a eleições já, urgente, entendeu? Precisamos pressionar o Tribunal Superior Eleitoral para, é claro, inviabilizar o mandato do Temer. A chapa, né? Inviabilizar a chapa, porque aí automaticamente iríamos chegar às eleições. Mas e eles, quando querem, encontram o caminho jurídico. Não é minha obrigação buscar isso aí, não. Eu quero que eles entendam que nós não estamos aqui para ser esse povo pacífico, como eles ficam dizendo. Ah, o povo brasileiro é esse povo pacífico que deixa tudo acontecer. Se estão pensando isso, se enganaram. Porque nós não vamos deixar nada passar. Nós vamos para cima, nós queremos respostas imediatas. Chega de engano, chega de enrolação, porque eles já mostraram a vida inteira que eles não ligam para o povo. E você olha para a foto e não se vê. O povo não está lá na gestão. Então nós vamos esperar o quê? Se eles tivessem feito uma composição ministerial, um projeto político, mostrando que agora eles são outras pessoas, porque aprenderam, que o povo precisa participar, que política é para atender o coletivo e não interesses individuais, se eles tivessem entendido que quem faz a opção de ir para a política o faz, porque quer ser empregado do povo, que eu vejo o político como empregado do povo. Ô, Felipe, você está aí, ó, você é professor de antropologia da Universidade Federal da Bahia. No dia que você disser eu vou para a política, você está dizendo, então eu vou dar minha contribuição, vou lá trabalhar para o povo. É isso, porque sua função é antropólogo. Até aqueles que dizem assim, eu vou fazer carreira política, primeiro estudam, se qualificam, eu digo, não, como prefeito, não é advogado, mas eu vou fazer carreira política, então eu sou empregado do povo. Quer dizer, uns políticos que chegam lá e acham que dê uma esmola de alguma cesta básica, de saco de cimento, de dentadura, enrolação do povo e depois faz o que quer, se enganaram. O povo agora está ligado, o povo agora está atento, o povo não vai aceitar isso. Eleições gerais já, ou eleições para presidente urgente. Essa é a chamada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, ser entrevistada por vocês. Né, para mim está sendo uma honra, uma satisfação muito grande. Muito obrigada.
Professora Célia, eu gostaria de agradecer a tua história. É muito inspiradora. Eu tenho certeza que muitas jovens mulheres, jovens negras, negros e negras, vão, a partir da tua história, se inspirarem a entrar na universidade. A universidade é um projeto pessoal e profissional possível para as mais diversas camadas sociais, e foi uma grande honra e um prazer imenso estar aqui com você. Também tivemos a contribuição da Bárbara Alves, do Lesbe Bahia, que, pelo que eu aprendi, lutou nas mesmas trincheiras aí no início. Então, muito obrigado, a Rádio Web Gira agradece, e um grande abraço.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.